Podcast Brasil apresenta.
Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Agora correu de para o gol!
Caroço, o podcast Gol de Bola.
E aí galera, voltamos com tudo depois da Copa do Mundo. Com vocês, o podcast Bom de Bola. Nada como o nosso bom e velho Campeonato Brasileiro, nada como jogadores que decidiram ficar por aqui e ainda não se renderam aos milhões de euros. Essa edição vai homenagear um dos mais carismáticos craques de nossa história, um jogador que, anos depois de pendurar as chuteiras, continua a fazer sorrir adultos e crianças. Ele nunca foi para o exterior, não ficou rico e por isso mesmo é muito bacana.
Preparem-se porque vem aí Dadá Maravilha, lenda do esporte bretão.
Problemática e solucionática.
O professor De Pasquale não derrapa na grama e nem na gramática.
Amigos, o professor De Pasquale tirou férias. Hoje, quem comanda o quadro é o autor da expressão que inspirou a gente.
Não venham com problemática que eu tenho a solucionática, cravou o Dadá.
O Fábio Altman falou com ele pelo telefone. Dario trabalha hoje como comentarista esportivo na TV Record em Belo Horizonte. Diz aí.
Dario, que história é essa de solucionática e problemática? Como é que você inventou essa frase hoje célebre na história do futebol brasileiro?
Bom, isso aí foi uma brincadeira. O Atlético ia jogar contra o Corinthians no Pacaembu, estreia do Vaguinho. Porque o Vaguinho era do Atlético, foi vendido pro Corinthians.
Sim.
E no avião, os jogadores me gozavam muito. E o Zé Maria e Grafete, e Humberto Ramos, vieram me gozando. Ah, você safagou no Valério, no Beraba, no Berlândia. Você safagou no Mineirão. Quero ver você fazer gol é no Corinthians, no Pacaembu, no Timão. Aí eu peguei e falei que comigo não tinha problema não. Só tinha um jeito de parar da dar, era tirar o ar. Aí o Dadá morria, porque onde tivesse ar, eu ia fazer gol. Aí aquela gozação toda, não, que você safagou um time pequeno, não sei o quê. Aí eu peguei, eu tava do lado de Zé Maria Pena, que hoje é treinador, falei, Zé, quem tem que estar do meu lado é um homem importante, não é você não. Aí quando eu olho para trás, quem é que tá atrás de mim? Juscelino Kubitschek. Aí eu peguei brincando, falei assim, quem tem que ficar do lado do Dadá é o melhor presidente do Brasil. Que é o Juscelino, não é você não, pica a mula daqui. Aí o Juscelino pegou e levantou, não, eu quero ficar do lado da Dadá. Aí eu falei, Zé, demorou, pode ir embora. Aí o Zé pegou, ficou com raiva, só com nós, hein, Dadá. Aí o Juscelino com o Bichete foi do meu lado, aí eu olhei pro Juscelino e falei, Juscelino, esses jogadores do Atlético já me trazem problema, eles não trazem solução pro Dadá, não. E o Juscelino rindo, aí eu falei assim, não me venha com problemática que eu tenho solucionática. E a turma começou a gozar, dizendo que eu tinha chutado o saco do Rui Barbosa, que eu era muito burro, e começaram a me dar cascudo. E eu baixei a cabeça e o Juscelino começou a rir. Aí eu peguei e falei, Juscelino, vou meter 3 hoje lá contra o Corinthians, só pra deixar esse cara com raiva, porque se eu dizer que eu faço gol de time pequeno, vou pegar o Coringão. E foi 4-1 Atlético, eu meti 3.
Você meteu 3 mesmo?
Acabei com o jogo. Aí eu peguei e comecei. Aí a imprensa veio em cima de mim. Ué, Dadá, que negócio é esse de problemático solucionado? Aí eu falei, não, eu falei lá no avião, tava brincando com o pessoal, que para toda problemática eu tenho solucionado. Aí brincando, o negócio colou. Aí no outro dia, crônica do Carlos Drummond de Andrade em todos os jornais do Brasil. Aí eu peguei e gozei, tá vendo? Eu dormi burro e acordei inteligente. Aí a turma ficou rindo e o negócio pegou.
Tá, e você tá inteligente até hoje?
Agora eu é diferente. Eu já não durmo burro pra acordar inteligente. Eu durmo inteligente pra acordar catedrático.
Tá certo. E Dadá, conta pra gente, como é que você, depois dessa célebre frase da solucionática e problemática, como você criava as outras? De noite, no hotel, você anotava, ficava pensando?
Não,
como...
depois que eu criei essa, aí eu ganhei criar outras. E eu vivi, aí virei o rei das frases. E muitas marcaram. Apesar de que muitas marcaram, mas das que marcaram não é a minha favorita.
Qual que você prefere?
A minha preferida é faço tudo com amor, inclusive o amor. Essa frase tem uma profundidade incrível, para mim é a mais bela, a mais fantástica. Agora, o povo, das minhas frases que mais gosta o povão, três coisas que pairam no ar: helicóptero, beija-flor e Dadá. Inclusive, o Roberto Carlos cantor me confidenciou: ó, Dadá, adoro essa sua frase. Roberto Carlos cantor.
Que bacana.
Essa dos três coisas que param no ar.
Por falar em Roberto...
Agora eu tenho outras frases menos votadas que são espetaculares. Por exemplo, a lei do menor esforço é usar inteligência. Essa é fantástica. Agora o povo gosta muito de... Me preocupei tanto em fazer gols que não tive tempo de aprender a jogar futebol. Porque eu não sabia jogar futebol.
Ah, é?
Eu só sabia fazer gols.
E Dadá... O que você acha, mudando um pouquinho de assunto, a seleção brasileira na Copa do Mundo, o que faltou? Faltou fazer amor com amor? O que faltou a seleção brasileira na Copa da Alemanha?
Bem, o que faltou a seleção brasileira foi treinamento, porque os treinamentos que o Parreira fez foi treinamento de tirando a cirandinha de garoto de berço. Sinceramente, aquele treinamento de campo reduzido, eu falei, inclusive, antes da Copa, uma rádio de Porto Alegre me ligou e fez uma reportagem comigo. E depois, quando acabou a Copa, eles botaram a minha reportagem e falaram: Dadá, tudo que você falou aconteceu. Eu falei que o quadrado mágico não existia, que o Ronaldinho era gordo, o fenômeno não era fenômeno, porque como é que um cara é fenômeno se não sabe cabecear? Ele, o Ronaldinho, é um jogador extraordinário, é. Ele cria 10, 15 oportunidades. Mas quantos gols faz partida? Um, dois. Eu nunca criei nada, o pessoal criava para mim. Mas se eu criasse 15 oportunidades, no mínimo 9 eu faria. Porque eu tinha... A minha munição era padronizada e minha alça de mira estava 100%. A alça de mira do Ronaldinho é torta. Ele chuta para fora toda hora. A cabeçada ele não acerta uma. Agora, é um jogador extraordinário, é. Se fosse humilde, se tivesse um treinador, como teve na Copa de 2002, o Filipão, que chegava pro Ronaldinho e falava: Ronaldinho, você precisa treinar porque você é isso, isso, isso. Agora o Parreira, paizão, tudo que o Ronaldinho fazia, ele falava amém. Então, faltou um chefe, um tipo... Filipão, Strick, para botar na cabeça deles que não são professores. Eles ainda são alunos, muito que aprender.
Sério, como é que funcionava na sua época? Como eram os treinamentos? Já que você está dizendo que você era grosso. Como eram os treinamentos
na sua época?
Não,
eu era um cara inteligente.
Não, inteligente eu sei, mas você disse que não sabia jogar futebol. Como eram os treinamentos? Eram diferentes? Bem, do...
Eu, em primeiro lugar, a gente, para ser grande... tem que saber dos nossos limites e das nossas deficiências. Eu, por exemplo, tinha duas virtudes e 8 defeitos. Ou seja, as minhas duas virtudes, uma velocidade vertiginosa, não tinha para ninguém correr com Dadá, só se pegasse táxi. E eu tinha uma impulsão fantástica, eu saía 90 parado. A minha impulsão não era de futebol, era de vôlei.
Sim.
Então, o que eu fiz? Se eu tenho velocidade, eu vou treinar... Eu vou aperfeiçoar minha velocidade. Se eu tenho impulsão, vou aprender a cabecear. Hoje, sem falsa modéstia, eu digo, fui o maior ou sou o maior cabeceador do planeta Terra. Não tem ninguém que possa se comparar a Dadá no cabeceio. eu era perfeito. Tanto como um jogador, eu falava pra torcida, quando cruzarem na área, vocês podem se abraçar. Porque com o pé eu posso até errar. Mas a cabeça, como é que eu vou errar? Tem dois olhos. Não tem como errar a cabeçada. Eu mandava já se abraçar. E o povo já se abraçava. E todo mundo sabia que era... E quando lançavam pra mim, eu falava pros meus lançadores. Lance bem pro abraço. E lançar. Porque dentro da área, eu desconheço alguém que foi melhor que Dadá.
No
planeta Terra.
Você tem ideia de quantos gols de cabeça você fez?
Eu fiz 499 gols de cabeça.
499 de cabeça?
Gols de cabeça.
É, e no total...
926.
Dario, você acha que o Dunga pode resolver esse problema de liderança na seleção brasileira?
Bom, eu tenho uma filosofia. Quem é um grande técnico dentro do campo, é um grande técnico fora do campo. Porque o Dunga era um treinador dentro do campo, não era só capitão. Capitão tem milhões aí. Agora, treinador dentro do campo foi o Dunga. E eu tenho certeza do sucesso dele. Eu já era fã do Dunga e fiquei muito mais agora na Copa da Itália, da Alemanha,
tá.
Porque eu fiquei conversando com o Dunga, com o Raí, com o Leonardo,
sim,
com o Ricardo Rocha, com todo mundo, inclusive com mais ainda com a minha seleção, que a gente tinha mais intimidade. O Carlos Alberto, o Joelma Dias, o Edu, o Baldock, a turma, o Joel, a turma que foi tricampeão em 70. Mas eu fiz uma amizade muito grande com a turma de 94. Me aproximei muito dele. E o Dunga, para surpresa minha, foi um fã meu. Porque ele era torcedor do Inter e eu falei, Dunga, você tem calo na mão, então tu bateu palma para Dadá. E ele me mostrou os calos na mão. Porque ele é torcedor do Inter e eu fiz a alegria dele. O Taffarel também vibrou muito com meus gols. Então eu brinquei com os caras lá e falei que eu era o rei de Porto Alegre. Aí o Dunga falou, não, Dadá era rei mesmo, Dadá era rei. Então eu brinquei muito com o Dunga. Eu já era fã dele. Eu era fã do jogador, agora sou fã também do homem.
Você acha que o dinheiro no bolso fez mal à seleção brasileira na Alemanha? Assim, nunca houve tantos jogadores milionários numa única seleção. Isso faz mal para o futebol? Assim...
Não, para quem tem personalidade, o dinheiro fica em segundo plano, porque primeiro é a moral do homem.
Tá.
O dinheiro fica em segundo plano. Mas eu achei que a imprensa foi muito culpada, porque fez um oba-oba tremendo, porque o Brasil já era campeão antes de entrar em campo.
Certo.
E eu falei isso para a imprensa de Porto Alegre. A imprensa brasileira é culpada, vai ser culpado do insucesso. Eu falei, vai ser culpado. E agora eu estou dizendo, foi culpado. Porque encheu a bola demais. O Ronaldinho, que é um jogador extraordinário, ficou como um super-homem, o Gaúcho. E não suportou a pressão. A pressão foi muito grande. Porque ele é um jogador muito mimado, com muita pressão. Por exemplo, Pelé, Dadá, Romário... Pode ter a pressão do mundo, todo mundo contra, é nada. Eu, por exemplo, cansei de jogar em São Paulo aí, a torcida toda me xingando, eu ia lá, metia 2, 3. Falava, não adianta você xingar Dadá, não. Você não entra em campo. E eu falava antes do jogo, vou fazer tanto, e fazia. Porque um cara de personalidade, independe de... Se eles falarem, oh, você é ruim, ou falar pra mim, você é bom, pra mim é a mesma coisa. Eu tenho a minha consciência que eu sou ruim mesmo como jogador, tecnicamente. Mas para fazer gol não tem ninguém. Tanto que os outros, para mim, são goleadores. Dadá é máquina de fazer gol. Está superior a todos.
Dadá, uma vez você disse que você ganhou tudo no futebol. Foi campeão do mundo pela seleção brasileira, campeão brasileiro, fez mais de 900 gols, enfim.
Fala um pouquinho mais alto.
Certo. E que faltou apenas na sua carreira jogar no Corinthians.
É, a minha maior frustração foi não ter jogado no Corinthians.
Por quê?
Porque... Se eu jogasse no Corinthians, eu estaria mais próximo do Pelé. Primeiro, que eu ia fazer mais gol. E depois, que meu nome seria maior. Porque eu joguei no Flamengo, no Internacional e no Atlético Mineiro. Fiz gol adoidado nos três. Reconheço o valor dos três. Mas, pô, nenhum time desse pode se comparar ao Corinthians. Um gol que eu faça pelo Corinthians vale por 2 do Atlético, 2 do Flamengo e 2 do Inter. Eu estaria muito mais valorizado.
Quer dizer, você nasceu para estar ao lado da torcida corintiana, é isso? Você
não,
acha que...
todo time de massa que eu cheguei, eu arrebentei, porque a torcida contra Dadá, eu fazia gol, a favor então, eu estraçalhava. A torcida do Corinthians gritando, Corinthians, ainda mais se gritasse Dadá, eu enlouquecia. Eu no Atlético falava assim, grita Galo, um gol, grita Dadá, dois gols, e era isso. Quando gritava Galo, eu fazia um gol, gritava Dadá, eu fazia outro.
Agora, em jogo de
agora já pensou no Corinthians, Timão, Corinthians, Dadá, era três gols.
Tá certo. Em jogo de Masters, de veteranos, em preliminar de...
Eu joguei pelo Corinthians, porque o diretor viu eu falando isso na televisão, me levou e eu dei um show de bola aí. Um show. Ainda brinquei, vocês vieram fazer teste e vão ver Dadá.
A torcida vibrou?
Não, a torcida ficou louca comigo. A torcida ficou gritando Dadá o tempo todo. Acabou o jogo, eu tirei mais de 600... os caras com o celular tirando foto, dei mais de 600 autógrafos, saí com a mão, com a munheca doendo.
E foi que jogo foi? Foi uma preliminar de Corinthians e Internacional?
Foi preliminar de Corinthians e Internacional, que o juiz deixou de dar um pênalti no Tinga.
Sim.
E o foi um a um, né, se não me engano.
Dario, só para encerrar e pro país inteiro ter informação definitiva, afinal de contas, o Médici convocou ou não você para a seleção brasileira?
Bem, o que me convocou foi a fantástica marca de 69 gols em 69. Eu metia gol em todo mundo. E depois a seleção foi jogar com o Atlético, eu matei a pau, reventei com a seleção. O Médici, todos os jogos do Atlético, ele pegava o avião de Brasília e vinha pro Mineirão pra ver Dadá. E nesse jogo não foi diferente, porque ele era meu fã. E eu fui o melhor em campo, acabei com o jogo, e foram entrevistar o Médici. Médici, o que você acha desse jogo? Eu digo, não achei nada do jogo, achei é do Dadá. Esse Dadá, ninguém pega ele. Ele joga a bola na frente e ganha, bola no alto ele ganha. Esse cara é fantástico, tem que ir pra seleção. Aí a imprensa voltou, foi no João Saldanha, João Saldanha, todo mundo quer Dadá na seleção, inclusive o presidente Médici. Aí o João Saldanha falou, ele escala o ministério e eu escalo a seleção. A imprensa não gosta de fofoca, né? Voltou no presidente. Ele falou, pode tirar ele, vai cair todo mundo. João Avelães, que me falou isso, pegou, não tinha como, botou o Zagallo. Aí o Zagallo, meses antes, veio com a seleção carioca aqui em Minas jogar contra a seleção mineira. E foi 4-0 Minas, 4 gols do Dadá. Aí o Zagallo convocou mais 5. Aí convocou eu, Leão, Leônida, que era quase zagueiro do Botafogo, Roberto Miranda e Arius. E chegou nos treinos, eu fui o maior jogador do treino. Tanto que o Brasil nos treinos fez 17 gols, eu fiz 14.
Perfeito.
E eu matei a pau. Aí não teve como me tirar. Eu, João Saldanha, covardemente, foi para a imprensa e começou a dizer que o presidente me convocou. A imprensa, para ser solidária com o João Saldanha, inventou essa história e nunca me deu defesa. Só que eu gosto de todo mundo. E tem uma coisa, eu não joguei na Copa do Mundo por opção Zagallo, porque eu era o melhor jogador do Brasil nos treinamentos. E o Zagallo não me colocou. Tanto que em 71, 72, eu fui artilheiro do Brasil. Era o jogador que fazia mais gol no Brasil, não, no mundo. E foi um período que eu estava fazendo mais gol que o Pelé.
Legal. Bom, Dadá, muito obrigado pela sua atenção. Parabéns aí pela sua carreira. E a gente volta a se falar, tá bom?
Tá bom. Um abraço para todo mundo. Um bom feriado e um bom fim de semana.
Obrigado. Um abraço.
Nada. Tchau. Tchau.
Som de Placa, uma obra-prima no gramado e na vitrola.
Vocês vão ouvir agora a narração do gol de Dario na final do primeiro Campeonato Brasileiro, em 19 de dezembro de 1971. Naquela tarde de domingo, no Maracanã, o Atlético Mineiro de Tele Santana derrotou o Botafogo por 1-0, graças a Dadá. Ouçam e, na sequência, fiquem com o trecho de uma nova canção do Skank, banda mineira como o coração de Dario. O nome? Uma canção é para isso. Vamos lá.
Para Coritiba, pela ponta esquerda. Ele pode cruzar. Ainda Coutinho devolveu o balão para Humberto Ramos. Passou pela marcação de um contrário. Ainda com Humberto Ramos. Vai à linha de fundo. Cesta, será Humberto Ramos. Cruzou para a meta. E para Dario, cabeça na bola. Gol!
Oh, capela.
O gol imaginário, clássico do Caroço, só podia vir da mente insana do Dadá.
Eu queria assim, bola com o Figueroa, entregou para Falcão, Falcão entregou para Humberto Ramos, Humberto Ramos entregou para Zico, lançou, Dadá de cabeça, gol contra o Real Madrid.
38 minutos jogados deste segundo tempo, estádio gigante da Beira Rio, Internacional 0, Real Madrid 0. E lá vem a equipe gaúcha com Figueroa. Figueroa domina, se manda, vai embora, toca para Falcão no grande círculo central, na linha divisória do gramado. Ele descola para Humberto Ramos na esquerda, vem Humberto Ramos, pisa na bola, rolou para Zico, pela direita vem Zico, ele domina, limpa, sai da marcação, descolou o lançamento para Dadá, de cabeça, é gol! Internacional Dadá! Na marca dos 39 minutos jogados deste segundo tempo, Dadá de cabeça, tiro zero do marcador. Agera Inter 1, Real Madrid 0. E nessa não teve jeito.
Pessoal, é isso aí. Quem dera o Scratch da Copa da Alemanha tivesse a alma de Dadá. Não era gênio, não bateu recorde, mas nunca será esquecido. Para Dadá, nada era impossível. Até a próxima. Tchau.